design centrado no usuário de dados para a gestão de saúde pública. A gente vai trazer para você os resultados de um projeto, InfoVis, que propõe melhorias na forma como são apresentadas as informações estratégicas aos gestores da área. Vamos conversar com a professora Lúcia Filgueiras, que é do Departamento de Engenharia de Computação e Sistemas, ela é pesquisadora do Interlab, que é o Laboratório de Tecnologias Interativas da Escola Politécnica, Poli-USP. Tudo bem, professora? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Um prazer estar aqui.
Muito obrigada por aceitar o nosso pedido. E também, professor Leandro Veloso, que é do Departamento de Design da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, a FAU da USP. Tudo bem, professor Leandro? Professor Leandro, me ouvindo? Bom dia. Acho que perdemos o contato. Ele parece estar na linha. Vamos ver, a gente vai tentar retomar o contato. Enquanto isso, eu inicio a nossa entrevista com a professora Lúcia. Muito obrigada, professora. A gente vai mostrar como duas áreas, né, do conhecimento se uniram aí para formar esse projeto, esse trabalho, esse projeto InfoVis, que propõe melhorias, né, em relação aos dados da área de gestão, da área da saúde. Vamos falar um pouquinho, professora, como é que é importante o trabalho, o acesso aos dados e a forma como esses dados são disponibilizados para os profissionais dessa área. Isso tem uma relevância que a gente pode aqui começar a contar para o nosso ouvinte.
Muito, eu queria primeiro agradecer a você pela oportunidade da gente contar um pouquinho sobre esse trabalho. Eu que agradeço a você. Esse trabalho de InfoVis na área da saúde pública, a gente tinha planejado esse trabalho antes da pandemia da Covid, mas com a pandemia da Covid ficou muito evidente, né, a necessidade da representação dos dados de saúde. Hoje a mídia está divulgando muito, muito mesmo gráficos mostrando a situação da pandemia, a distribuição dela no território. E acho que todo mundo já percebe quanto que é importante você poder ter uma visualização boa das informações de saúde. Mas o nosso trabalho, ele foi encomendado, né, pelo Ministério da Saúde, uma pesquisa feita sob a demanda do Departamento de Monitoramento e Avaliação do SUS, que foi feita até antes da pandemia, porque o próprio Ministério da Saúde já percebia a necessidade de melhorar a forma como é feita a visualização dos seus dados. A questão é que o monitoramento e avaliação do sistema de saúde público é um trabalho no sentido de acompanhar a eficácia e eficiência de todas as políticas públicas de saúde. E o dado da saúde é um dado complexo, porque ele é coletado assim, individualmente em muitos pontos. Então ele caracteriza bem aquela situação do big data, né? Uhum. É um dado muito volumoso, por exemplo, o dado da vacina que é aplicada hoje vai se compor com muitas outras informações até um determinado momento virar um indicador de eficiência da saúde pública. Então, dados muito variados, com tipos assim, de representação muito variados também, sistemas múltiplos. E o que acontece é que na hora de representar essa informação para quem vai tomar a decisão, a gente sabe que o ser humano não é muito bom de tratar informações muito disseminadas, muito picadas. Ele precisa de consolidação. Uhum. E aí então a gente até compara a situação que a gente tem nos dados da saúde pública de hoje com alguns sistemas mais antigos, por exemplo, de pilotar uma aeronave aí dos anos 70. Eu gosto de fazer essa comparação. Uhum. Porque você tinha assim, muitos mostradores, você olha o cockpit de um avião antigo, você vê uma porção de mostradores, cada um deles representando um dado que vem de um instrumento. Mas para você tomar a decisão, o piloto tomar a decisão, ele precisa juntar tudo isso em algo que está incentivo. Uhum. Então, o que a gente fez nesse projeto foi utilizar a filosofia do design centrado no humano e, antes de sair desenhando como seria uma nova forma de visualizar os dados, a gente foi compreender o processo de tomada de decisão dos gestores de saúde para entender as necessidades desses gestores, as dificuldades e a variedade também de decisões e de tipos de gestores que a gente tem no país. O Brasil é um país muito diverso. Uhum, né? Uhum. E a partir daí que a gente começou a fazer o desenho, portanto, dos novos layouts das informações.
Tá, Tá, você já vai contar mais detalhes para a gente, porque a professora está falando um pouco da importância da experiência do usuário, né? Quer dizer, ele tem que estar no centro dessa configuração, podemos dizer. Professor Leandro está conosco. Tudo bem, professor? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Bom dia, ouvinte.
Professor Leandro vai falar para a gente mais então do trabalho do design dos painéis com os dados. Então, que modelo é esse, professor? Teve que se criar um modelo diferente especificamente para essa área, como ela explicava, professora, diante do volume de dados, a quantidade de informações que precisam estar correlacionadas para tomada de decisões. É um modelo novo, é um modelo que já se tinha e se adaptou para essa área. Conta um pouco para a gente a importância do design dos painéis.
Tá legal. Bom, em termos de modelo, eu acho até melhor a gente pensar em termos de método de trabalho, de processo de design. Uhum. Né? A gente aplicou um processo que é tradicional no design, que não é novo, que é trabalhar em cima das... compreender as demandas, né? Compreender as necessidades, e que boa parte delas vieram dessa pesquisa que foi feita com os usuários, com os agentes, né? Que são os gestores públicos de saúde, e também informação que a gente coletou da literatura científica, né? e das boas práticas da construção de visualização de dados. Né? A partir daí, a gente constitui um conjunto de requisitos de projeto, né? De design, falando sempre de projeto, e a partir daí a gente gera as alternativas no desenho mesmo. A gente vai para o desenho, mas já sabendo quais são os problemas específicos que a gente tem que resolver. Né? A partir do desenho a gente trabalha. Aí sim, existem inúmeras convenções quando a gente fala de visualização de dados. Né? Como se representa o dado espacialmente, né? No território, né? Geoespacialmente. Como se representa o dado no tempo, né? Os gráficos temporais. É algo que a gente tem, como a professora Lúcia comentou, a gente tem visto bastante recentemente por conta do Covid, né? Esses gráficos que mostram o avanço dia a dia da pandemia e a distribuição do espaço. Mas também informações sobre relações entre os dados, né? E dados categóricos também.
Uhum. Agora, professor... Sim, quer complementar? Me perdoe, eu interrompi.
Não, pode perguntar.
Então, e a professora explicava sobre a clara importância da experiência do usuário, e vocês estão falando do contexto da pandemia, em que esses dados ganharam muita relevância, mas você tem até tudo, né? Até gestão financeira, né? Capacidade instalada e gestão financeira também, né, professora? São dados de diferentes áreas.
Na verdade, como é muito diverso, né? Uhum. A informação da saúde é muito diversa, o que nós fizemos foi elencar as questões mais relevantes desses gestores de saúde. São questões também muito diversas. Por exemplo, eles precisam saber quantos profissionais existem num município que atendem pelo SUS, eles precisam saber onde é que está um determinado equipamento. Eles precisam saber qual vai ser o repasse futuro, se a condição for assim ou assado. Então, não só a gente trabalhou a resposta das questões com os dados atuais, mas a gente também incluiu a perspectiva de algoritmos preditivos que pudessem responder questões de simulação e questões futuras a partir desses dados. E a partir desse conjunto de tarefas que nós identificamos que seriam as mais importantes para os gestores, nós criamos um conjunto de desafios que seriam formas de visualização que depois o Ministério da Saúde poderia replicar para outros tipos de dados, como se fosse realmente um modelo uhum. de um instrumento. E a partir disso, a gente fez um processo de design de 5, né? Desses vários desafios elencados, que era aquilo que a gente tinha de tempo disponível dentro do projeto para realizar a intervenção. Então, uhum. foram várias questões. Por exemplo, a questão financeira gerou um painel, a questão da distribuição de toda a capacidade instalada dentro do município, que significa equipamentos profissionais, hospitais, farmácias. Outro painel, por exemplo... trabalhou a questão territorial da urgência, do SAMU, a gente trabalhou o painel de infestação e dengue. Então, cada um deles foi um aspecto que era uma demanda importante dos gestores de saúde. E ainda tem uma lista grande.
Sim. Professor Leandro, então o que a gente está dizendo é o seguinte... a forma como você dispõe desses dados, apresenta esses dados, quer dizer, isso faz toda a diferença. Queria que a gente falasse um pouco, nós estamos falando de uma experiência que já é possível apresentar os resultados, quer dizer, isso vem dando certo, essa mudança tem trazido melhorias, quer dizer, porque o Brasil precisa melhorar essa capacidade de reunir e apresentar dados, compartilhar dados, né? A gente precisa correr atrás desse prejuízo. Já temos bons resultados dessa experiência, desse projeto?
Isso. Bom, a gente tem os protótipos e a gente tem bons resultados que já vêm sendo demonstrados nos testes com o usuário, né? Porque a gente tem o envolvimento do usuário no processo todo, né? Desde o início, onde a gente vai entender as necessidades, a forma como o usuário trabalha em formação, até uma verificação para ver se está funcionando o que a gente está fazendo, né? Isso tem tido um retorno muito bom e de fato, o objetivo realmente é esse, quer dizer, dado não falta, né? O DataSUS, ele é um dos maiores bancos de dados de saúde do mundo, né? Dado, o Ministério da Saúde tem, informação a gente tem, muita, né? Mas ela lá dentro do banco de dados, lá dentro do computador, ninguém vê, né? Ninguém enxerga. Então, mostrar esses dados e de um modo que seja não só útil, mas também que ele não possa ter uma leitura equivocada, é muito importante, né? Então, qualquer síntese que a gente faz visual, né? Dos dados que a gente está puxando, essa síntese, ela vem com, inevitavelmente, ela vem com algum tipo de ela comunica, né? Alguma narrativa, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado para que ela seja sempre o mais real possível, né? E correta, né? Para evitar leituras equivocadas. E isso a gente tem conseguido nos projetos, dado a resposta dos usuários que a gente já tem coletado sobre os protótipos.
Agora, professora Lúcia, isso já precisaria ser realidade, né? Porque aí vem uma situação com a qual, uma situação inédita, uma pandemia com essas proporções, em que só se falou de dados, né? A gente só trabalhou com dados, os governos têm que trabalhar com dados, com informações. Então, numa situação como essa, acho que foi um susto, desafiou o sistema, todos vocês trabalham com informações, com dados, e a gente pode tirar uma boa experiência disso. Imagino, a gente olhar pelo lado bom disso, quer dizer, a gente pode e deve, tem que melhorar, porque vem uma situação como essa, e dado é tudo, né, para a política pública, para a tomada de decisão, né?
Sem dúvida. Às vezes aquela informação que você coletou há 2, 3 anos vai fazer diferença na frente quando você observa as tendências, né? Agora, é importante a gente pensar, você diz de trazer isso para a realidade, que todo esse trabalho, ele foi feito utilizando dados que são dados públicos, que estão, portanto, disponíveis em todos os portais, e utilizando softwares também, que são softwares livres e gratuitos, que podem ser, então, utilizados por qualquer um, né? E a gente acredita que essa abordagem de arquitetura de sistemas vai favorecer muito aquilo que a gente chama de transparência ativa da informação, que é você, a informação está lá, mas ela não se torna transparente, como disse o professor Leandro, porque as pessoas não enxergam os dados, as pessoas enxergam, na verdade, a representação desses dados. E aí, então, essa abordagem de arquitetura de sistemas vai favorecer a disseminação desse trabalho.
E, por fim, professor Leandro, interessantíssima a união de duas áreas, né? Professor que é da área de design da FAO, trabalhando em conjunto com a equipe de sistemas, né? Tecnologias interativas, engenharia da computação, da Poli. Acho que essa união também, a gente tem trazido muito isso, né? As diferentes áreas trabalhando em conjunto. Hoje não há mais fronteiras para isso, né? Isso só traz avanços.
Ah, não, isso é super importante. O trabalhar junto entre engenharia e arquitetura, entre engenharia e design, já é bastante uma prática comum da nossa área, mas a gente também tem pesquisadores da área da saúde conosco, né? Então é Sim. muito importante, né? A gente ter, quanto mais multidisciplinar num projeto como esse, melhor, né? Uhum. E eu queria também complementar uma Sim. coisa que a professora Lúcia colocou, que eu acho que deixa muito claro isso que a gente está falando da importância da visualização de dados, que é essa ideia que sempre a gente ouve, que a gente está lutando, quando se menciona o Covid-19, que a gente luta contra o inimigo invisível, né? Mas, assim, é justamente a visualização de dados que faz com que a gente possa enxergar ele melhor, né? Ver onde está e com que velocidade ele avança.
Muito bem, nosso tempo se esgotou. Eu gostaria de agradecer muitíssimo a professora Lúcia Filgueiras, da Poli, e o professor Leandro Veloso, da FAO, do Departamento de Design da FAO, pela contribuição que vocês deram aqui para esse tema. A gente continua acompanhando o projeto de vocês e o trabalho, e pode voltar, viu, professora Lúcia, em outro momento para trazer mais resultados. Muito obrigada, professora.
Eu que agradeço, um bom dia a você e a todos os ouvintes.
Obrigada, professor Leandro, até a próxima.
Obrigado, bom dia, Roxane, bom dia.